mostraram disponibilidade para este diálogo e para este trabalho, esperando que em especialidade haja vontade das demais forças políticas para em conjunto fazerem este trabalho com o PAN. Finalmente, uma nota final. Não nos esquecemos dos atletas paralímpicos e por isso mesmo propomos a criação de um dia nacional dedicado a reconhecer o mérito e a excelência dos atletas nacionais e destinado a promover uma maior inclusão e participação das pessoas com deficiência no desporto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra a senhora deputada Rita Matias.
Senhor Presidente de algumas bancadas, senhores deputados, senhores membros do Governo, o comunismo fracassou no Ocidente e os trabalhadores não aderiram em massa às ideias revolucionárias de Marx. A implementação destas ideias foi um fracasso e na primeira oportunidade o cidadão comum fugia do comunismo e basta apenas pensarmos para que lado correram os alemães após a queda do Muro de Berlim. Antes mesmo desse acontecimento, os académicos marxistas perceberam este fracasso e, por exemplo, na Escola de Frankfurt, tentaram perceber porque é que as massas rejeitavam o comunismo e atribuíram então a culpa ao Ocidente. O Ocidente de matriz cristã, o Ocidente onde uma família é um homem, uma mulher e os seus filhos, ou o Ocidente onde as nações são amadas. Então decidiram derrotar o Ocidente não pela via económica, mas através da cultura. E desenvolveram as teorias de controle populacional, como o pós-colonialismo e as teorias raciais, que obrigam o Ocidente a pedir desculpa pela sua história, como nunca foi exigido a qualquer país asiático ou do Médio Oriente, onde também abundam invasões e mortes em função do credo, da raça e do sexo. Desenvolveram também as teorias de género, que atentam contra as verdades mais básicas e elementares, como um homem é um homem e nunca poderá ser uma mulher. Isto tem premiado todos os setores, nomeadamente também o desporto. Hoje há aqui quem nos venha falar sobre a verdade desportiva e justiça nas competições, mas são as mesmas pessoas que promovem e aplaudem Lia Thomas, o campeão universitário de natação feminina nos Estados Unidos, ou Cissy Telfer, o campeão universitário dos 400 metros barreiras na modalidade feminina, ou Lauren Hubbard, a primeira atleta trans a competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E o que é que estes casos têm em comum? São homens a competir contra mulheres apenas e só porque dizem que se percepcionam como mulheres. E reparem na perversidade. É que a polémica é gerada sempre apenas e só nas categorias femininas. Conseguem dar-me um exemplo? Um exemplo de uma mulher que tenha tirado um título desportivo a um homem? Não conseguem porque não há. E não há porque a razão é básica. Os homens e mulheres não são iguais e os homens têm vantagens físicas no desporto, mesmo que tentem cancelar quem diz isto. E isto não é matéria de opinião, meus caros, é matéria de facto. Por exemplo, em 2017, nos Estados Unidos, existiam 5 mil homens, alguns até menores de idade, que tinham melhores tempos e corriam mais rápido que Alison Felix, uma das atletas mulheres com ouro olímpico naquele país. Aqueles que hoje em dia apregoam a igualdade só têm conseguido uma coisa, humilhar e prejudicar as mulheres. No Canadá, meus caros, o título de campeã mulher de levantamento de peso pertencia ao atleta transgénero Anne Andres, até que este homem conseguiu levantar 124 quilos e bateu o recorde que até então era de uma mulher. Como protesto, este ano, o treinador de halterofilismo do Canadá inscreveu-se dizendo que se percepcionava como uma mulher e bateu novamente o recorde, levantando 167 quilos. Sou sincera, este herói tem o meu respeito. Mas sabem que mais? Sabem quem é que perdeu uma vez mais? Foram as mulheres e foi também a verdade desportiva, porque é praticamente impossível uma mulher superar este recorde. Mas não ficamos por aqui. Não ficamos por aqui porque há também quem mostre mais respeito hoje para com uma atleta espanhola envolvida num enredo de mentira do que para com as crianças portuguesas. Há quem venha chorar o assédio no desporto hoje, mas abra a porta ao assédio e violação nos balneários das escolas. Estes que aqui hoje trazem palavras bonitas são os mesmos que apresentaram propostas para que os balneários, por exemplo, destes jovens que nos ouvem aqui hoje, sejam mistos e que homens e mulheres possam partilhar este espaço de intimidade. Ficámos expostas aos genitais de um homem num balneário de mulheres. Isto é o que dizem as atletas universitárias nos Estados Unidos. E é isto que querem importar para Portugal o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, o PAN e, pelos vistos, também o PSD, uma vez que se coligou com o PAN na Madeira, sabendo que esta era uma das propostas do PAN na Madeira. Mais grave ainda, é que esta proposta ainda não foi aprovada e o processo legislativo ainda não foi concluído e, ainda assim, este governo, que é tão arrogante, já implementou nas escolas, através do guia Direito a Ser, que foi distribuído no início do ano letivo. Quem faz isto não respeita a democracia e não respeita as suas instituições. Mas hoje... hoje também há quem aqui queira falar sobre assédio moral no desporto. Então, é tempo de perguntar onde é que estiveram estas pessoas quando 5 jogadores do Toulouse foram dispensados do jogo frente ao Nantes por se terem recusado a envergar no seu equipamento uma bandeira LGBT. A causa era mais do que legítima, objeção por motivos religiosos. Alguns deles eram até muçulmanos, como muitos dos imigrantes que têm vindo para a Europa e que os senhores dizem que têm lugar nesta Europa. A verdade é que os senhores são hipócritas e a hipocrisia é destes burocratas que dizem umas coisas e tudo e o seu contrário. Mas a ministra do Desporto francesa pediu até que estes jogadores de futebol fossem sancionados. E qual é que é o seu crime? Delito de opinião nesta Europa de pensamento único. Censurado publicamente também foi Jonathan Isaac, que em 2020 se recusou a ajoelhar durante o hino nacional numa competição da NBA. No âmbito das campanhas do Black Lives Matter. Para este jogador, o motivo era óbvio também. Ele só se ajoelha perante Jesus Cristo porque considera que, em nome de Jesus, todas as vidas importam, sejam brancas, negras, asiáticas, todas, dizia este jogador. E dizia muito bem, porque a geração dos meus avós não batalhou pela democracia para ficarmos cada vez menos livres, para sermos censurados e para sermos policiados naquilo que pensamos. Por isto, o que o Chega pede hoje é bom senso, que não se politize o desporto e que os atletas não sejam prejudicados nem sejam pressionados por estas agendas. Que não se acabe com a verdade desportiva e que se defenda com unhas e dentes o desporto, nomeadamente as modalidades femininas. E que voltemos o nosso olhar para a verdadeira inclusão, por exemplo, a inclusão dos atletas paralímpicos e a inclusão dos nossos atletas no fim de carreira. O desporto deveria de ser sobre tudo aquilo que nos une. Devia de ser sobre a beleza de termos visto os nossos atletas de rugby entoarem com lágrimas o hino nacional e com lágrimas também alcançarem a primeira vitória de sempre no Mundial. Mente sã, corpo são. Haverá frase mais ocidental do que esta? Que o desporto seja sempre sobre tudo aquilo que nos une e não sobre aquilo que nos separa.
Sra. Deputada Inês de Sousa Real e a Sra. Deputada Joana Mortágua pedem a palavra para que efeito.
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nos termos do número 3 do artigo 89, dispõe que sempre que haja um desvio do tema em debate, deve ser retirada a palavra ao orador. Evidentemente não iria interromper o discurso da Sra. Deputada, mas efetivamente quer em relação...
Senhores deputados, a senhora deputada que está no uso da palavra é a senhora deputada Inês Sousa Real, que está... Senhor deputado André Ventura, faz favor. A senhora deputada Inês Sousa Real está a fazer uma interpelação à mesa, quer dizer que se está a dirigir a mim própria.
Muito obrigada,
portanto, faça a favor de prosseguir.
Muito obrigada, senhor Presidente. Claramente, no discurso da senhora deputada Rita Matias, houve comentários de caráter xenófobo, nomeadamente transfóbico, homofóbico e desrespeituoso para com a comunidade trans e LGBTI. Da mesma forma que, olhando para a iniciativa, Da mesma forma que, olhando para a iniciativa, verificamos que os pontos iniciais e penhoramos-nos por não termos sinalizado logo à mesa essa mesma circunstância, olhando para os pontos iniciais, verificamos que a mesma tem o mesmo cunho de atentar contra os direitos humanos de todas as pessoas, nomeadamente as pessoas LGBTI e as pessoas trans, e o PAN não poderia deixar de assinalar isso mesmo, Sr. Presidente, lamentando e penhorando-nos pelo facto de não termos assinalado anteriormente a Sua Excelência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. É também por uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Sr. Presidente, gabando-lhe a paciência, porque sei bem que...
Mas é uma interpelação à mesa?
É uma interpelação à mesa.
Faz favor.
Gabando-lhe a paciência, porque sei bem que por menos do que isto, já muitos professores aqui na galeria expulsaram alunos das suas aulas, mas queria apenas pedir ao Sr. Presidente que distribuísse o projeto de lei em que o Chega propõe casas de banho mistas nas escolas. Obrigado.
Deputada Rita Matias, deseja tomar a palavra para aqui, feito?
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sr. Presidente.
Muito bem. Senhora Deputada, já que vai fazer uma interpelação a mim próprio, aviso-a desde já de que tem que se dirigir apenas por Sr. Presidente ou Sr. Presidente da Assembleia da República. A Senhora Deputada deseja fazer a sua interpelação nestes termos?
Nestes
Sim,
termos,
não?
Não vou fazer a minha interpelação, muito porque
bem.
Não admito
então,
ser censurada
deputada,
no meu discurso.
Tenho a palavra.
Não admito
não
ser
tenho
censurada
a palavra,
no meu discurso no exercício
deputada.
Das minhas funções.
Em relação à interpelação à mesa da Sra. Deputada Joana Mortágua, desde que identifique esse projeto de lei, a mesa fará circular essa informação por todas as bancadas. A Sra. Deputada Inês Sousa Real tem razão quando diz que o número 3 do artigo 89 dá também a responsabilidade ao Presidente em exercício dos trabalhos, a responsabilidade de advertir os oradores quando os oradores estiverem a afastar do assunto em discussão. Confesso humildemente a minha incapacidade de seguir o raciocínio que foi expresso e, portanto, Senhora Deputada, não consigo fazer cumprir este número do artigo 89 porque o que foi dito excede em tanto a minha capacidade intelectual, afetiva, emocional, de acompanhar um argumento, qualquer que ele seja, que eu me limitei a esperar que o relógio passasse e o orador em questão finalmente se calasse. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para que o efeito.
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente da Assembleia da República, de algumas bancadas.
Não, Sr. Deputado.
Não,
se
não,
o Sr. Deputado quer fazer uma interpelação em que se dirige diretamente a mim, dirige-se nos termos e com a cortesia que o Estatuto de Deputado me exige.
O Portanto, Sr. Presidente da Assembleia da República
tem a palavra para uma interpelação à mesa nestes precisos termos.
O Sr. Presidente da Assembleia da República.
Não, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem que dizer assim, Sr. Presidente da Assembleia da República, dirigindo-se a mim próprio, se quer dirigir-se a mim próprio.
Senhor,
e depois diz o que quiser.
Sr. Presidente da Assembleia da República, representado, que representa algumas bancadas, não representa a bancada
do Chega. Não, Sr. Deputado. Não pode dirigir-se a mim próprio em termos que são impróprios. Sr. Deputado, faça favor de decidir se quer fazer uma interpelação à mesa e, portanto, a mim próprio ou não. Se quiser, falo nos termos do regimento.
Não é da Coreia. É uma vergonha.
Peço silêncio na sala para que o Sr. Deputado Pedro Pinto possa fazer a sua interpelação à mesa, se pretender fazer. Faz favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, tenho a dizer duas coisas. Primeiro, qual é que será o artigo que está escrito onde depois nos dirigimos a si, como Sr. Presidente da Assembleia da República, e dizendo que não é, como não o reconhecemos, já dissemos isso várias vezes, como nosso presidente desta bancada, porque o senhor não despe a camisola do Partido Socialista. O senhor continua a ser...